Aniversariante, Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras. Está esta semana na outra margem. Estamos à conversa com o maestro Nikolai Lalov. Falemos agora um bocadinho sobre o que tem sido ao longo destes anos e creio que continua a ser os passos da atividade da orquestra, nomeadamente os concertos que realiza, alguns dos quais são obrigatoriamente para as entidades apoiantes, nomeadamente as câmaras municipais de Cascais e de Oeiras, mas também os outros concertos à parte disso, as ações formativas, masterclasses. Como é que as coisas se processam e se têm processado desde o princípio?
Quando foi assinado o próprio protocolo, foi estabelecido um número de espetáculos de concertos de orquestra e de recitais de música de câmara. Na altura, se não me engano, foram 10 concertos em cada uma das autarquias e 10 recitais em cada uma das autarquias. Estamos a falar de 2000. Hoje, e prova disso é exatamente o facto que a orquestra está bem e que fez um ótimo trabalho durante estes 10 anos, porque hoje já temos 14 concertos por ano em cada uma das autarquias e 18 recitais em cada uma das autarquias e 10 concertos didáticos em cada uma das autarquias. Quer dizer, as autarquias estão obviamente satisfeitas com o nosso trabalho, porque eles próprios duas vezes até agora já atualizaram o protocolo inicial e desta forma conseguimos abranger todas as áreas de atuação da orquestra, que é a área formativa, a lei da escola, a lei do conservatório, são aqueles concertos didáticos ou animações que nós fazemos praticamente cada semana. Também são os concertos de orquestra, onde não é só a orquestra daquela orquestra base de 14 músicos, mas cada vez mais estamos a chegar a uma orquestra clássica, formação clássica, né? Com sopros inclusive. Agora, este ano, com a abertura...
Porque a base da orquestra, desculpe interromper, mestre, a base da orquestra da OCO é apenas cordas?
Sim, eu quando criei a orquestra achei que temos de começar pelas cordas. E porquê? Porque, em primeiro lugar, estamos numa distância de 20 e tal, 30 km de capital, onde temos a Orquestra Gulbenkian, não temos a Orquestra Sinfónica Portuguesa, e se uma pessoa quer ouvir uma sinfonia de Mahler ou uma sinfonia de Beethoven, pode ir e ouvir estas grandes orquestras. Agora, a nossa vantagem era que podíamos entrar nos sítios onde estas orquestras não entravam.
E até também muito repertório só para a Orquestra
e depois,
de
Arcos, obviamente, explorar, e depois é? Também é o repertório. A minha grande batalha cada ano, quando começo a criar a nova temporada, a pensar na nova temporada, é encontrar obras que são interessantes, novas. Eu devo dizer que depois de 10 anos, o outro dia fizemos uma conta, na nossa biblioteca, no nosso repertório, são mais de 1.200 obras que foram tocadas durante estes 10 anos, que é um número significativo, imagino.
Uhum. E vários de compositores portugueses.
Muitos compositores portugueses, praticamente todos os compositores portugueses,
para esta formação. Com obras dedicadas à orquestra.
Sim, como por exemplo Sérgio Azevedo, não é? Que é o nosso apoiante em termos de música, é uma pessoa que eu conheço, é meu amigo de longa data já, conhecemos-nos muito bem e cada ano envia-me a quantidade de peças que sugere para a orquestra tocar, dentro das nossas capacidades, obviamente. Estamos a tentar também responder não só os compositores que já de alguma forma têm a sua promoção feita, mas também os jovens, uma vez que Manuela sabe muito bem que quando és um compositor que ninguém te conhece, é muito difícil convencer qualquer entidade para, ou orquestra para tocar a sua obra. Neste caso, a orquestra faz isso e este ano também vamos fazer pela segunda vez. Já fizemos uma vez, agora vamos fazer outra vez em maio. Vou ser apresentado, já foi promovido, até posso pedir também que o rádio também nos ajude, o vosso rádio também nos ajude a promover, porque nós anunciamos que em maio vamos fazer a segunda edição de Música Nova.
Do qual falámos o ano passado, mas o ano passado foi...
Foi um pouco diferente.
Em
outubro, setembro-outubro, e coincidiu com a Música Viva,
achamos
que não é oportuno, por isso que acho este ano vai ser em maio.
E é um pouco diferente,
porque achamos que os jovens vão apresentar as suas obras, vamos escolher algumas destas obras. E o próprio compositor, que é uma oportunidade única, acho eu, e só a nossa orquestra provavelmente pode oferecer isso, mas durante uma semana eles vão trabalhar com os músicos da orquestra, tentando, por um lado, chegar àquilo que eles imaginaram quando escreveram a sua música, e também, porque não, e eu digo também na minha própria experiência, aprender também com o próprio trabalho durante esta semana com os músicos. Isso vai ser durante uma semana, e no final vai haver dois concertos, quando vão ser executadas estas peças, pelos músicos da Orquestra de Câmara Cascais e Oeiras. E vamos ter também a participação do compositor Luís Tinoco, que foi escolhido para este ano, para de alguma forma coordenar, dar alguns conselhos e no último dia fazer uma palestra sobre um tema que ele escolherá a falar sobre as tendências ou a ideia que ele tem de apresentar perante este plateia de jovens compositores. Neste sentido, e concluindo aquela pergunta que me faz...
Isto, desculpe, recapitulando, peço-lhe depois que retome o que gostava a dizer, o encontro da Música Nova realiza-se entre 11 e 18 de maio, em diversas etapas, com os ensaios públicos, aos quais o público poderá assistir, depois as apresentação das obras em concertos. Os compositores, os jovens compositores que nos estejam a ouvir, Maestro Lalov, e que queiram submeter as suas obras, qual é o prazo para o fazerem?
A orquestra é uma orquestra profissional, por isso que eles, desde que têm uma semana antes de iniciar o seu trabalho, ter as partituras, e se as partituras não são muito difíceis, né? Porque sabemos que às vezes os compositores escrevem muito difícil, e é aquela questão sempre de exigir dos músicos fazer aquilo que eles gostariam de ser feito, mas desde que uma semana antes do início dos ensaios estão nas mãos dos nossos músicos, nós não me lembro, porque a Ana Seara, que é a nossa
coordenadora,
e eu entrei um pouquinho na área dele.
A jovem e muito talentosa compositora, Ana Seara, com quem falamos,
que é a minha mão direita nesta área. Ele é que coordena. De qualquer maneira, qualquer dúvida que é relativamente à formação, porque nós estabelecemos uma formação dos conjuntos para quais tem de ser escrita a música, qualquer dúvida pode ser esclarecida através do telefone, telefonar para a orquestra ou mandar um e-mail para a nossa morada, que é a página.
O número de telefone já agora é o 21-464-3461. E o site da orquestra, www.occo.pt. E também se obtém mais facilmente mais informações e também os contactos para se saber como se pode participar e como se pode assistir, naturalmente, a este encontro Música Nova 2010, que vai então para a sua segunda edição e de vento em popa. Ora bem, entretanto, está já quase a terminar o prazo para audições, para a admissão de novos instrumentistas para a orquestra, não é?
É a continuação daquilo...
Hoje
daquilo
mesmo,
que
10 de março, portanto, hoje estávamos no prazo limite, mas se calhar quem nos estiver a ouvir...
Sim, está em condições, daqui uma semana a tocar um concerto clássico, um primeiro andamento do concerto clássico, mas, Manuel, é assim, nós, na continuação daquilo que há bocadinho disse, continuamos, desde que as nossas contas nos permitem, continuar para frente com a fixação das músicas. Durante os últimos 2 anos tentamos fixação de uma viola, porque necessitamos de uma viola da orquestra, uma vez que a orquestra, depois do concerto, no primeiro fim de semana, quando é a semana de orquestra, se separa em vários conjuntos, falta-nos este músico para ter um maior equilíbrio em termos de trabalho, porque há alguns que estão neste momento um pouco sobrecarregados do que os outros. Por isso que, com certa urgência, precisamos de uma viola para a criação daqueles 3 grupos independentes de música de câmara que permitem uma maior facilidade em termos de organização. Agora, também avançamos mais para frente, porque fizemos as contas. Como sabem, nesta altura já estamos esclarecidos relativamente como ocorreu o ano 2009. E não só, a minha insistência sempre foi a mesma. O ano passado o Ministério da Cultura aumentou o seu apoio à Orquestra de Cascais Joeiras. E como eu sempre disse, em primeiro lugar, todo o dinheiro que a orquestra consiga ter disponível... E um dinheiro seguro, estou a falar, porque obviamente nós fazemos muitos concertos que são espetáculos vendidos, mas um dinheiro que não é seguro, porque este ano pode haver mais, o próximo pode ser menos. Mas aquele dinheiro que, através dos contratos, ou através dos protocolos com a Câmara de Cascais Joeiras ou com o Ministério da Cultura, é a 100% dirigido para a fixação dos músicos. Este é ponto de hora, e eu devo dizer que a nossa orquestra e a escola, e neste momento estamos a falar de uma orquestra que, em média, durante um mês trabalho com por volta de 35, 40 músicos, uma escola que tem já 50 professoras e uma escola que tem 320 alunos tem neste momento 3 secretárias, e esta é a parte administrativa junto comigo e com a ANSEAR, que estamos a funcionar neste caso. Como digo, toda a verba e todo o potencial financeiro à instituição é dirigido para aquilo que é útil, aquilo que produz, aquilo que são os músicos, aquilo que são os professores. E vai continuar assim. Primeiro, porque eu acho que não é necessário, uma vez que podemos pôr uma boa organização e conseguimos impor uma boa organização dentro da nossa própria casa, a nossa casa está arrumada, não necessitamos de mais pessoas. Obviamente, se houver mais verbo, provavelmente vamos fazer mais publicidade, mais promoção, mais anúncios, mas para mim é fundamental que o público, quando chega aos nossos concertos, saia dos nossos concertos satisfeito, que os músicos, quando estão a trabalhar nesta instituição, penso que este vai ser o lugar onde eles vão se reformar e aquilo que nós produzimos com qualidade em termos de música, obviamente, é muito melhor quando temos músicos que estão satisfeitos com o seu lugar de trabalho,
estimulados
claro. Deste aspecto. Não é?
Sim, porque um músico que está a recibos verdes, sem ter a segurança social, sem ter 13º mês, 14º mês, sem saber se no ano seguinte tem trabalho,
isso, infelizmente,
enfim, se calhar está constrangido e não se dedica tanto ao seu trabalho.
Infelizmente,
não é?
Infelizmente isso está a acontecer. Não é? E como disse, é muito fácil quando tem mãe e pai atrás, com a casa, viver com eles, etc. Mas quando começar a criar a própria família, quando tem uma criança, depois tem a criança ter que ficar doente e ele ter que ficar uma semana ou 10 dias em casa por causa dele, não é? A situação, claro, um pouco é diferente. Agora, é interessante, por exemplo, que na nossa orquestra, e isso é uma coisa que me faz sentir com grande satisfação, é que os nossos músicos, por exemplo, inclusive aqueles que têm contrato, e sabendo muito bem que são músicos que não podem faltar porque são só 4, estou a falar das naipes, dos violinos, por exemplo, uhum, naqueles concertos, eu já assisti músicos que estão doentes e que me telefonam dizer que vêm trabalhar porque sabem que são indispensáveis. E isso mostra aquilo que é fundamental e que já há pouquinho disse aqui, o espírito.
A obrigação.
O espírito é fundamental quando se trata de um conjunto também que funciona em várias áreas. Não é só a orquestra, é a música de câmara, onde está o trecho só a tocar em conjunto. Ou é solista, porque muitos dos nossos músicos também se apresentam como solistas em frente dos seus colegas. A responsabilidade é ainda maior, não é?
Muito bem, já não temos muito tempo, Nikolai Lalov. Falemos sobre as celebrações ao longo desta e da próxima semana do 10º aniversário da Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras. Para já, nesta sexta-feira, já há um concerto, não é? No Centro Cultural de Cascais.
É um concerto que vai ser um concerto festa, não é? Um concerto especial.
Vai haver Boldanos ou não?
Eu estive a pensar bastante sobre como construir esta noite especial. E, por fim, com a ajuda, obviamente, de todas as pessoas que trabalham comigo na orquestra, decidimos que íamos fazer um concerto onde as obras não vão ser obras novas, desconhecidas, uma coisa estreia, etc., mas vão ser obras que nos marcaram durante todos estes anos e também marcaram a mim próprio como músico cá em Portugal. Por exemplo, estou a falar do primeiro concerto que eu toquei com um colega meu da Orquestra Gulbenkian, Garaguina Bertonian, e que os dois tocamos um concerto de Bach para 2 violinos em 92, que foi gravado pela Antena 2 na altura, no festival, com a primeira tentativa de criação de uma orquestra, uma das primeiras tentativas de criação, uhum, de uma orquestra profissional. Obviamente que este concerto tem um simbolismo especial para mim e vai ser incluído neste concerto. Também obras, por exemplo, como a obra de Jolie Braga Santos, Concerto em Ré, que é uma marca registrada da orquestra.
Tem tocado bastante,
temos,
não é?
Tocado muito, acho que os músicos já devem conhecer quase de cor as partituras. Como cá, também fora, é uma obra que foi apresentada em todos os festivais onde nós tocamos, no estrangeiro. E
tem tocado muito lá fora, não é?
Temos vindo a tocar. Agora, obviamente que aquilo que foi feito até agora, foram feitos concertos em Espanha, vários concertos em Espanha. Tocámos no Festival de Valência, tocámos em Bruxelas, por exemplo, a convite da Embaixada. Na altura fizemos um belíssimo concerto com música portuguesa e um concerto de piano para 2 pianos, que foram solistas belgas. Fizemos vários concertos já 3-4 anos seguidos em Sofia, na Bulgária, no meu país, onde é um prazer enorme eu levar uma orquestra que eu próprio criei para apresentar com as obras que ninguém conhecia na altura e que agora já são conhecidas.
100% portuguesas, não é?
100% portuguesas, 100% portuguesas.
E muito bem recebidas,
E muito bem recebidas. Eu estes dias recebi novamente uma confirmação do convite para este ano, para 2010. E espero levar aquilo que estou a pensar. Penso que o compositor ainda não sabe, porque eu não falei, porque eu queria falar só quando as coisas estão seguras, né?
Claro.
Mas trata-se de uma obra linda que já tocámos cá em Portugal, uhum, e que vamos tentar fazer com um coro de Sofia, em conjunto com o coro de Sofia. Trata-se de uma obra de Eurico Carpatoso. Agora, já se tiver a ouvir, já sabe, tenho de falar com ele.
Eurico já deixou de ser surpresa. Pronto, já sabe
surpresa.
Que este ano vai-se ouvir a sua música.
E deixou de ser surpresa porque já temos, em princípio, a confirmação daquilo que é o mais importante nestas coisas, não é? Que são viagens, uhum, as verbas necessárias. Agora, o futuro.
E é fundamental para a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras constituir-se como um embaixador da boa música, da excelente música que nós temos em Portugal.
Eu acho que sim. Manuela, quando eu cheguei cá, conheci muito pouco de música portuguesa. E eu fiquei impressionado.
O que é que tinha ouvido quando estava na Bulgária?
O único nome, provavelmente por motivos diferentes, que conhecia era Lopes Graça. Uhum. Mas quando cheguei cá, os compositores, quando ouvi Carlos Seixas, quando ouvi João Braga Santos, quando ouvi mais obras do Lopes Graça, quando ouvi Viana da Mota, os seus concertos para piano, quando ouvi estas obras, eu fiquei um pouco triste, que muitas vezes isso acontece também com a música da Bulgária.
Os países mais conhece.
Os países pequenos olham para os países grandes, tipo música da Áustria, da Alemanha, aqueles países com grande tradição, e acho que só ali que existe a boa música. Isso não é verdade. Agora, felizmente, nos últimos anos, os festivais e os músicos, com a tentativa de não se repetir, porque com a qualidade e quantidade hoje em dia das gravações e da forma de informação que nós temos, quase um clique de YouTube ver qualquer obra, nós podemos ouvir 30 ou 40 ou 50 ou 1000 representações de uma sinfonia de Mozart ou Beethoven, né? E ali que começou aquele interesse pelos maestros, pelos músicos também, de procurar coisas novas, interessantes. E quando este ano, por exemplo, eu recebi uma solicitação, um convite para a participação de um conjunto da nossa orquestra num festival da Itália, foi-me claramente dito que querem música portuguesa e ibérica. Porque do outro lado também entende, e eu acho que eu próprio, se eu estivesse num lugar de um festival e convidava uma orquestra ou um conjunto de Portugal, obviamente que ia convidar para tocar esta obra. Agora, não é que não vai tocar, por exemplo, uma obra também daquele património mundial, digamos assim, mas é muito mais interessante para o público.
Até poderia vir a ser.
Sim.
E não é muitas vezes porque Portugal não se sabe promover e, aliás, nem gosta de si próprio. Se formos falar com a maioria dos portugueses, não faz a mínima ideia. Se calhar ouviu falar de Lopes Graça pelos mesmos motivos que o maestro ouviu quando estava na Bulgária. Razões políticas
pois
e não pelo magnífico trabalho que ele fez.
É assim, eu acho que há uma coisa em comum que me faz sentir muito bem em Portugal. Que,
em casa.
Que,
é?
Em casa. Que há coisas que são muito parecidas com o meu país, com a Bulgária. São muito parecidas. E como digo, há uma ideia completamente errada, e depois já a tentativa de várias pessoas de sair desta situação. E eu acho que muitas vezes acontece exatamente aquilo que está a acontecer, que tem de haver uma pessoa de fora, neste caso eu, para começar a apreciar e exatamente dizer aquilo que é uma obra, por exemplo, com uma obra de Jolly Braga Santos, que eu gosto imenso, é uma obra de grande qualidade, né? E que esta obra merece ser ouvida nas salas, grandes salas dos concertos da Europa e do mundo. Por isso que nós estamos convidados agora para o ano 2011 para dois concertos, duas viagens, vamos ver se são mais do que dois concertos, uma para os Estados Unidos, para o norte dos Estados Unidos, e outra para a Áustria, onde obrigatoriamente, já posso dizer, vamos levar, se não mais, pelo menos, esta obra de Jolly Braga Santos. Aliás, em Áustria, certeza absoluta que vai ser uma música portuguesa, porque é um festival e vai ser também compositores. Agora temos tanta escolha, já temos obras novas também, e cada dia quando penso o que é que posso levar, há muita escolha e muito boa escolha.
Voltando ao concerto de celebração do 10º aniversário, nesta sexta-feira, portanto, já disse que se vai ouvir o concerto em ré do Jolly, que se vai ouvir o concerto para dois violinos de Bach,
sim.
Vivaldi, concerto grosso.
Também, este é um motivo especial, porque foi o primeiro concerto que eu toquei em conjunto com a minha filha, com a Lília. Penso que era também em anos 90, por aí.
Com a Lília Donkova, que já esteve aqui na outra margem.
Que é uma violinista também.
Excelente violinista.
E que está connosco na orquestra. E vou tocar com ela e vou colocar atrás, numa tela, uma pequena projeção de alguns segundos de há 15 anos atrás, ou 18 anos, quando ela tinha 1,40m ou 50m, a tocar também este concerto também, que nós fizemos no Palácio da Ajuda, e é uma memória, não é? Por isso que incluí este concerto. Agora, estamos a pensar a colocar também uma pequena exposição de algumas fotografias, de algumas cortes de jornais, o nosso livro de honra, onde temos alguns dos músicos que fizeram connosco espetáculos, que quando escreveram palavras muito bonitas, que vamos dar a conhecer aquilo que foi a história da Orquestra de Câmara de Cascais de Oeiras, não só nos últimos 10 anos, mas também, como disse, desde o primeiro momento, quando eu comecei a criar uma orquestra profissional. Tudo isso, em termos de satisfação, em termos de resultado, eu posso só agradecer que, provavelmente, a sorte da vida abriu-me a porta onde eu podia realizar aquilo que sonhei, mas que, sem dúvida, muitas pessoas também me apoiaram, porque é uma pessoa, e como digo, a brincar, um maestro não faz orquestra, né? O maestro pode dirigir, mas se a orquestra não toca, o resultado é zero. Dos meus princípios também para tocar na orquestra é exatamente este, para não se esquecer como é que é do outro lado. Porque eu acho que muitas vezes os maestros, eu falar daqueles maestros que
os grandes vultos.
Exato, penso que são já do outro mundo.
E que há nitidamente uma barreira. Aliás, os músicos, muitas vezes, músicos de orquestra queixam-se da soberba, da arrogância.
Exatamente. E esta barreira funciona nos dois sentidos. Né? Muitas vezes também os próprios mestres. Eu, quando vou dirigir fora um concerto, quando as pessoas, de alguma forma, perceberem, ou através de eu tocar um pouquinho no violino, ou através da minha biografia no programa, percebem que eu sou violinista e que ainda toco, há uma mudança radical na atitude destas músicas.
E seguramente que neste concerto já desta sexta-feira vamos ter ocasião de o ouvir tocar.
Espero em forma, não é? Espero que vai correr bem.
Neste concerto de aniversário da Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, que celebra os seus 10 anos, o concerto tem lugar às 9 da noite no Centro Cultural de Cascais, com este programa e provavelmente com mais algumas surpresas.
Vamos ver.
Que podem ter a ver
pode ser
com
muito
comprido,
não é? O meu medo é só para não ser muito comprido o espetáculo.
Se as
uma
pessoas
vez que
baterem muitas palmas, vai haver muitos encores?
Vamos ver.
Mas seguramente que público não vai faltar, até porque o Centro Cultural de Cascais não é um espaço
muito grande.
A orquestra fidelizou o público, que certamente, enfim, se calhar fizessem mais do que um concerto de aniversário, iria estar sempre
isso
escutado.
Isso é verdade, isso já foi-me dito. Agora, também temos a promessa, e agora já deixo aqui também uma novidade, que a partir de setembro, outubro deste ano, vai entrar em funcionamento um novo auditório em Cascais, propriamente em São João do Estoril, um auditório com quase 700 lugares, um espaço maior, onde a orquestra já vai entrar com outra dimensão e onde já fomos pedidos. Aliás, a Câmara de Cascais fez-nos este pedido e nós, a partir de setembro, vamos realizar 3, 4 concertos de formação sinfónica dentro da nova sala, novo auditório, e que um passo gigantesco para frente, uma vez
mais
que aquela
responsabilidades
zona,
também.
Esta zona não precisava, não é? Precisava, uhum. Porque existe um festival com um historial grande.
Cá estaremos também para falar sobre isso e para assistir a esses concertos inaugurais nesse novo equipamento no Concelho de Cascais. Para já, o que importa é irmos na sexta-feira ao Centro Cultural de Cascais celebrar estes 10 anos da Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, conduzida desde sempre por Nicolai Laulov, meu convidado hoje na Outra Margem. Mais uma vez, muitos parabéns, muitos múltiplos de 10 anos para a orquestra. Venham
muito
por aí.
Obrigado.
E foi um prazer ter aqui lá a conversa.
Manuela, se me permite, só gostaria de dizer em primeiro lugar que no programa do concerto eu coloquei um texto onde dizia que espero que estes 10 anos, aquela confiança que nos foi depositada por parte das duas câmaras, que são nossos patrocinadores principais, uhum, e o Ministério da Cultura, e que nos próximos 10 anos vão continuar com a mesma confiança, quer dizer, que nós continuamos a servir. A palavra não é exatamente aquela que os músicos gostam muito bem, porque nós somos músicos e fazemos arte, mas o nosso objetivo é exatamente esse. O nosso trabalho bem feito foi sempre apreciado até agora e espero que vai continuar sempre assim no futuro, e daqui 10 anos, mais 10 anos, vamos falar outra vez de muitos sucessos da orquestra.
Certamente. E com os resultados belíssimos que a orquestra tem tido, havendo bom senso, com certeza que esses apoios só podem continuar. Mais uma vez, muitos
muito
parabéns,
obrigado,
Nicolai Laulov.
Muito obrigado.
E não vou dizer até daqui a 10 anos, mas até qualquer
daqui
dia.
Daqui a qualquer dia.
Boa tarde,
obrigado.
Obrigada.
Obrigado.
Fragmento de um vocalizo de Eurico Carrapatoso pela Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras. www.naoutramargemeuropa.blogspot.com. Na próxima semana, falamos com Pedro Carneiro, que acaba de ver publicado o seu CD com o quarteto Ardite e com obras de compositores portugueses e que tem um muito preenchido calendário para o ano corrente, a solo e à frente da Orquestra de Câmara Portuguesa. Até lá, boa música.
Na outra margem.